Muito bem, muito boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos, começando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 258. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota a favor? A ata? Muito bem. Foi aprovada por unanimidade, na ausência do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, já confirmaremos o voto. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, votação do relatório de audição da doutora Margarida Lucena Correia de Aguiar, no âmbito da proposta de designação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ASF. Relator, Sr. Deputado Nuno Sá, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. O PS pede o adiamento do ponto 2 para a próxima reunião.
É um direito que assistir, que assiste. A deputada Sara Madruga da Costa quer adiar para a mesma reunião?
Sim, Sra. Presidente. E já agora aproveitava para perguntar aos serviços da Comissão quando é que a ata desta reunião, onde decorreu a audição, estará concluída, porque é importante para a conclusão também do relatório.
Qual é a data de?
Qual é a ata?
A ata. Muito bem, vamos saltar atas e os serviços vão assegurar essa ata. Sem transcrição, claro, com certeza. Muito bem. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, vamos então dar prioridade a esta ata. De qualquer forma, o registro oral está disponível da reunião. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Sr. Deputado.
Logo ou para a próxima reunião, para a semana?
Podemos pedir o adiamento para a reunião de logo, porque teria o mesmo efeito prático. Portanto, tem que ser na próxima semana.
Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução 2003/13 do PSD, que recomenda ao Governo que o imposto de valor acrescentado cobrado sobre campanhas de angariação de fundos de solidariedade via telefone seja revertido diretamente para a própria causa que encerra a campanha. Sr. Deputada Liliana Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que todos tiveram acesso ao projeto de resolução, já o puderam ler, e no fundo este projeto de resolução recomenda ao Governo que o IVA cobrado sobre campanhas de angariação de fundos de solidariedade via telefone seja revertido diretamente para a própria causa que encerra a campanha. Falamos concretamente neste projeto de resolução das verbas que advêm da campanha telefónica de angariação de fundos para ajudar o povo de Moçambique face à tragédia por via do ciclone Idai. Aliás, é uma postura que o PSD já tem defendido noutras alturas, nomeadamente na tragédia dos incêndios em 2017 e, portanto, como tem sido apanágio, voltamos a repetir esta resolução. Os portugueses, sempre que são chamados a apoiar, nunca viram costas e subscrevem ações sociais que vão encontrar a mitigação de situações de emergência por razões catastróficas de ordem natural ou outras. Esta característica solidária bem vincada do povo português tem culminado na realização de verbas substanciais e relevantes para fazer face a situações de crise através da adesão às campanhas de angariação de fundos via telefone. O regime legal vigente determina a sujeição a IVA daqueles mesmos serviços telefónicos, pelo que os portugueses veem parte significativa da sua contribuição solidária ter, afinal, como destinatário também os cofres gerais do Estado e não as próprias vítimas da tragédia que eles pretendem apoiar. A entrega ao Estado como receita geral da parte correspondente ao IVA subverte, assim, o caráter social e humanitário das campanhas solidárias. Sem prejuízo de, a posteriori, existir uma ponderação mais ampla da tributação de ações solidárias como serviços telefónicos ou eventos culturais e artísticos, é possível ao Estado e ao Governo corrigir esta questão em concreto. Considerando a recente tragédia decorrida em Moçambique e sem prejuízo dos esforços do Estado português já em curso, recomendamos então ao Governo que destine a receita de IVA proveniente daqueles esforços de solidariedade de todos os portugueses a uma ajuda extraordinária ao apoio às vítimas e recuperação das zonas afetadas em Moçambique. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Liliana Silva, quem dou as boas-vindas à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigada. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Três notas. O título da projeto de resolução é um título geral, não refere Moçambique, mas a parte resolutiva refere inequivocamente apenas as campanhas de solidariedade relativas a Moçambique. E, nesse sentido, eu estou particularmente à vontade, porque era Secretário de Estado de Assuntos Fiscais quando, por sua iniciativa, o Governo fez exatamente esta medida relativamente às campanhas em Pedrógão. Ou seja, o que está em causa é uma consignação de receita. O Estado não pode naturalmente abdicar de receita que está em lei. O Estado português também não pode legislar no sentido de isentar de IVA estes serviços, na medida em que se trata de um imposto, como sabemos, harmonizado comunitariamente, mas o Estado pode naturalmente afetar essa receita. E na altura que o Governo decidiu, perante uma causa sem dúvida merecedora, foi determinar qual era o montante de IVA que estava ali a ser cobrado e que esse IVA fosse encaminhado para essa mesma causa. A causa de Moçambique é sem dúvida uma causa igualmente merecedora e, portanto, não vejo nenhuma objeção à adoção do mesmo princípio. Como eu digo, mas isto não está na parte resolutiva, vejo dificuldades em medidas que eliminassem a tributação em IVA nestas matérias, dadas as dificuldades que existem na criação de novas isenções no imposto harmonizado comunitariamente.
Havendo concordância, há sempre uma reformulação que se pode fazer ao texto. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Havendo que o objetivo é meritório e o PCP acompanha o objetivo de reforçar, aumentar as ajudas às vítimas da tragédia em Moçambique, e obviamente sobre isso nos suscita qualquer dúvida. Parece-nos que a forma adotada pelo PSD para fazer essa recomendação não é a mais correta. Aliás, até tal como ela está na recomendação, é impraticável. Aliás, já foi dito pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, o IVA não está consignado. A lei do Orçamento de Estado ou outra lei não consignou esta receita do IVA. E, portanto, quando se diz que o Governo deve direcionar essa receita do IVA para, está-se a dizer que aquela receita específica está consignada a um determinado fim. Ora, não se pode recomendar isso ao Governo, porque, salvo melhor opinião, o Governo não pode legislar sobre esta matéria, a não ser que tenha uma autorização legislativa, e parece-me que é muito discutível que um projeto de resolução se possa considerar como sendo uma autorização legislativa para o Governo consignar uma verba de um imposto. Isto teria que ser feito por uma lei da Assembleia da República que dissesse qual era o objeto dessa autorização legislativa. E, portanto, o Governo, não tendo essa autorização legislativa, não podendo legislar em matéria fiscal, porque é uma competência exclusiva da Assembleia da República, não pode atribuir aquela verba do IVA àquele fim específico. O que pode fazer é aquilo que, aliás, o deputado Rocha Andrade já disse, é olhar para a verba do IVA, ver quanto é que é, X milhões ou X centenas de milhões, e dizer que nas verbas do Orçamento de Estado, direcionadas, eu tenho que começar a ter dificuldade em ouvir a mim próprio, Sr. Presidente. Nas verbas do Orçamento de Estado, para a ajuda à cooperação, para as ajudas humanitárias, que já estão no Orçamento de Estado, retirar uma verba exatamente igual àquela do IVA para esse fim, não pode, de forma nenhuma, consignar. Nesse sentido, a recomendação podia estar mais apurada, no sentido de sugerir ao Governo que direcione para as vítimas da tragédia uma quantia igual ao montante do IVA que vai ser cobrado com estes telefonemas, mas não dizer que direcione essa verba do IVA para lá, que isto não afeta o objetivo é meritório, o objetivo eu creio que é compreensível e claro, é que uma determinada verba que é igual àquela, seja para este fim. Mas a formulação que está feita até levanta problemas constitucionais, porque a Assembleia da República a recomendar ao Governo que faça uma coisa por lei, o Governo não pode fazer que é consignar uma verba. Portanto, nesse sentido, e concordando com o objetivo deste reforço de apoio às vítimas da tragédia de Moçambique, ficava uma sugestão que o PSD poderá seguir ou não, que é de aprimorar a recomendação no sentido de eliminar estes problemas e deixando claro aquilo que se pretende. Mas é uma sugestão que deixa ao grupo parlamentar do PS.
Muito bem, já ouviremos a deputada Liliana Silva sobre o assunto, a possibilidade de reformulação para se evitar esta questão da consignação expressa neste projeto de resolução, mas antes disso, senhora deputada Cília Mareles.
Senhora Presidente, para concordar com os objetivos do projeto de resolução do PSD, mas também com as reservas que os senhores deputados Rocha Andrade e Paulo Sá já lhe colocaram, porque, de facto, a matéria de criação de impostos é matéria de competência reservada da Assembleia da República. Portanto, nós não podemos recomendar ao Governo que vá fazer alterações que apenas nós, Parlamento, temos competência para fazer. E, portanto, nesse sentido, ou seguir a sugestão que fez o seu deputado Paulo Sá, mas eu ainda assim tenho algumas dúvidas que não se deva fazer esta alteração através de um projeto de lei. Pelo seguinte, porque nós estarmos a recomendar ao Governo que canalize receitas de um determinado imposto para uma determinada finalidade, tendo esta finalidade a ver com entidades privadas, eu não sei até que ponto, com toda a franqueza, do ponto de vista jurídico, fará sentido fazer isto desta forma. Eu penso que se quer mexer no IVA relacionado com estas chamadas, será melhor fazê-lo através de uma iniciativa legislativa que, de facto, introduza alterações no próprio imposto, matéria para a qual apenas nós, Parlamento, temos competência. Obrigada. Mas concordo em absoluto com os objetivos, com a intenção e com o racional por trás da resolução do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Liliana Silva, por favor.
Tendo ouvido com atenção tudo aquilo que foi dito e aceitando e agradecendo os contributos que foram dados, nós sugeríamos então que houvesse aqui que alguns detalhes então da redação deste projeto de resolução, que iremos proceder aos mesmos. Nós não estávamos propriamente a referir-nos a uma consignação da receita, mas sim, como disse o Sr. Deputado, o valor referente àquela receita, então, poder reverter a favor da causa em si. E, portanto, iremos proceder então à reformulação da redação do nosso projeto de resolução.
Obrigada. Mantendo-se como projeto de resolução.
Sim, mantendo-se como projeto de resolução.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalho, definição da metodologia de trabalho relativa às apreciações parlamentares, números 120/13. Decreto-Lei número 19/2019, de 28 de janeiro, que aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária. E número 122/13, Decreto-Lei número 19/2019, vamos aqui um lapso, de 28 de janeiro, que aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária. E número 122/13. Há uma repetição no texto do ponto 5, há uma repetição e eu li a todo. O que está correto?
Está correto.
Não, o decreto 122/13, exato, de 28 de janeiro. Está, mas está repetido o 19/. Eu sei, mas é que sou o mesmo decreto, mas um é, exato, mas eu saltei o 122, senhores deputados, eu saltei o 122, a apreciação do 122 e, portanto, corrigi. Senhor deputado António Leitão Amar.
Senhor Presidente, para sugerir, nós entendemos que se deviam realizar algumas audições, uma delas é da Autoridade Tributária e, portanto, eu creio que podemos também incluir, talvez em modalidades de rondas diferentes, porque eu não sei se nós vamos ouvir a Autoridade Tributária já sobre dois ou três projetos específicos, eu creio que eram já dois, este fosse o terceiro, talvez organizar a audição da Autoridade Tributária por rondas, uma ronda talvez para cada um dos temas na especialidade e depois no final uma ronda conjunta para todos os temas. Portanto, a Autoridade Tributária, entendemos que poderia fazer sentido ouvir mais três entidades. Eu não sei se alguma delas, presumo que não, já prevista nas outras audições. Uma é a APFIP, Associação de Fundos de Pensões e de Fundos de Investimento e Fundos de Pensões, algo assim do género, a Euronext, e também, uma vez que não há em Portugal, exatamente porque a indústria não existe neste momento nenhuma representação específica desta indústria, dos REITs, CIGIs, tentar ver se é possível que a Associação Europeia, que ainda por cima tem um documento interessante de avaliação produzido por independentes, portanto é um caso combinado em que fazem um relatório que combina os regimes legais, aprecia os regimes legais dos vários países para este efeito, que se chama EPRA Associação, a European Real Estate Association, poder ser ouvida também na Comissão a propósito disto, sendo que eu sugeria que fossem entregues às entidades ouvidas previamente à sua vinda, não apenas o decreto-lei e as apreciações parlamentares dos dois partidos, mas algo que foi necessário para que tivéssemos especialidade, que foi uma proposta de alteração do Partido Socialista e uma proposta de alteração do Partido Social Democrata. Eu sugeria que as audições se debruçassem não apenas, obviamente, sobre o decreto-lei em si, naturalmente os pedidos de apreciação parlamentar na medida em que refletem preocupações dos partidos proponentes PCP e Bloco de Esquerda, mas também as propostas de alteração destes dois grupos parlamentares que já foram entregues.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, eu sugeria que até o final do plenário de hoje os grupos parlamentares pudessem enviar as suas propostas de audição relativamente a estas apreciações parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu julgo que seria também conveniente nós definirmos já quais seriam as grelhas para estas audições. Porque, como estamos com dificuldade de espaço para fazer audições, isso facilita porque permite perceber se numa manhã podemos fazer duas ou três. Portanto. Não, mas isso é em relação à autoridade tributária. Mas em relação a mais audições, é preciso fixar a grelha 5-3. 5-3. Não, a autoridade tributária já está. A autoridade tributária vem por causa das PPL 180 e 168 e o projeto de lei 1181 e agora por este. Acrescenta-se um 5 mais 3.
Talvez 5, 3, ou seja, 5 para os dois primeiros, para o primeiro pacote, 5 para este pacote para os CIGIS e depois 3 final para.
Mas o primeiro pacote são duas propostas de lei e um projeto de lei.
São 3 temas? Sim, 3. Ou seja, essa audição da autoridade tem que ser uma manhã ou uma tarde.
Muito bem. Muito bem, está bem. 5 mais 3 e as outras 5-3.
Temos mais uma série delas aí. Eu diria que tirando o governo, ou que não tem dignidade de ser.
Sim.
Eu acho que o governo, acho que é o mesmo que está de estar para isto tudo. Também é outra vez. É o António. Ah, não, não.
Não,
não, são vários.
São vários.
Pronto, ok. Tirando o governo, eu acho que os outros casos, quando está organizado, de maneira tem sempre duas audições por meio-dia.
Muito bem, exato. Nós as próximas já marcámos dessa forma, tirando efetivamente a Secretária de Estado neste caso. Mas então vamos definir que todas estas audições se farão neste regime dos 5-3, as que reportam às PPL, às PPLs, aos projetos de lei. 5-3 para todas.
Pode-se confirmar quais é que são todas? Já agora podemos falar uma coisa.
Posso. Relativamente à apreciação na especialidade dos projetos de lei 834 e 1102 do PSD, a Associação Lisbonense de Proprietários e a Secretária de Estado do Emprego?
Não.
A Secretária de Estado.
Tá.
O 834 DTAs. Sim, são. Temos aí?
É.
É? É? É, exatamente. Sim. temos para esta também a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Não, não, é para...
Não, não pode ser os DTAs.
Não, os DTAs...
É anterior.
É anterior.
Que é o...
A Associação Lisbonense dos Proprietários, só temos esta audição.
Não, os DTAs, nós fizemos a proposta da Associação Portuguesa de Bancos, da Autoridade Tributária...
É que eu acho que essa que você estava a dizer não é a Associação Lisbonense.
Não temos.
Não era dos juros...
Esse é 834.
834.
Juro.
Então, mas... Ana Cristina, dê-me a 834, por favor, mais prática. Só tenho informação dos lisbonenses. Então, isto tem que ser verificado. Então, vamos fazer uma
sugestão.
Deixe-me eu fazer uma sugestão. Vamos reformular isto, verificar isto tudo e eu distribuo... E isto é distribuído durante o plenário, porque nós temos uma audição às 17h30, porque que audições é que foram propostas? Tem...
Nós, neste caso, pelo menos o Banco de Portugal, a APB e a Autoridade Tributária, e depois eu creio que a Partido Socialista para o Secretário de Estado dos Assuntos.
Bem, a compilação está aqui, mas tem que ser corrigida porventura.
Uma nota metodológica é claro. Fazer isso e... Os partidos poderiam sugerir no princípio da audição, antes da audição do Governador, se entendiam, e depois isso podia ser discutido, que alguma audição tivesse uma grelha diferente das 5-3. Se não, todas as que não forem especificadas teriam esse método dos 5-3.
Muito bem. Isto é a exceção. A exceção.
Com quê? Muito comedimento.
5-3 é supletivo, portanto, só se for dito alguma coisa é que não será o 5-3.
E com comedimento.
Relembro que a audição hoje com o Banco de Portugal é a audição com o Governador e depois uma última ronda à LICUP, que não será será o Governador. Primeiro é o Governador, a audição. Vamos decidir isso agora, não é? E depois a última é a LICUP, que não será o Governador, será alguém que o acompanha, que ainda não sabemos quem, para a questão da LICUP. Portanto, Governador, como é que querem fazer? É uma ronda, sim, a LICUP, sim, a terceira ronda.
Tem que haver duas rondas.
E duas rondas de quanto?
Eu acho que é melhor começar por perguntar aos requerentes.
8-5? Muito bem, 8-5 para o Governador, 8-5 para o Governador e depois a LICUP, 5. E depois uma ronda de 5 para a LICUP.
Para o Governador, 8-3, vamos
cair. João Paulo, sim, senhor.
Eu até questionava se a primeira ronda, os 8 minutos, não pode ser no estilo pergunta e resposta, como usamos, pode ser no assunto Montepio.
Uhum.
No assunto Montepio.
Pergunta-resposta, Governador do Banco de Portugal.
Aliás, eu lamentei muito. Posso-vos dizer que nesse processo de novo banco, todas as audições que fizemos, quer à Comissão de Acompanhamento, quer depois ao Dr. Máximo dos Santos, foi de resposta seguida. Não, é? Não foi pergunta-resposta. Lamentavelmente, porque, nomeadamente, à Comissão de Acompanhamento tinha dado muito mais estímulo. Face às respostas que nos eram dadas, se estivéssemos a fazer a pergunta-resposta automática. E, portanto...
Maior eficiência, portanto, não há...
Acho que era manter o mesmo modelo.
Pergunta-resposta?
A questão que eu coloquei...
Que não concorda com pergunta-resposta, não é?
Sim, a questão que eu coloquei, eu disse que, relativamente a este dossiê, do Novo Banco e PES em barra Novo Banco, ainda não fizemos nenhuma audição no estilo pergunta-resposta, ou seja, no estilo inquérito parlamentar. Questionei se nos devíamos fazer hoje na primeira ronda, atendendo àquilo que foi a nossa opção também naquele processo relacionado com a Associação Mutualista Montepio, em que adotamos esse critério. Portanto, eu estabeleci o paralelismo com a temática da Associação Mutualista Montepio. As audições foram realizadas nessa temática e não relativamente ao BES no banco, porque na verdade não fizemos. Só estou a colocar a questão é se não acham pertinente fazermos no estilo pergunta e resposta agora, na audição de hoje à tarde ao Sr. Governador.
Eu
neste papel, acho que devemos fazer a regra para o pacote inteiro.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Sr. Presidente, permita-me só fazer aqui discordar. Estava a conversar com o Sr. Arlington Amaro, mas para recordar, não queria estar a ser impreciso. Nós temos tido o hábito de acordar o modelo por, vamos dizer, por pacote de assunto e não propriamente de mudar a meio de um pacote de acordo com a personalidade que estamos a ouvir. Nós já utilizámos isto, efetivamente, para matérias de Montepio, até para matérias de Novo Banco, há um ano atrás. Mas neste pacote que nós fizemos, eu volto a dizer, lamentavelmente, porque tinha sido muito mais interessante, nomeadamente com a Comissão de Acompanhamento, termos utilizado outro esquema, mas não foi essa a nossa opção. E alterar o modelo a meio, de acordo com a personalidade que vamos ouvir, eu acho que abrimos um precedente que para futuro significa que deixamos de ter um modelo estático de acordo com a matéria, passamos a ter um modelo que depende da personalidade que vem cá. E isso pode ser altamente pernicioso e ter leituras complicadas. Portanto, eu preferia mantermos o modelo que nós tivemos neste pacote em concreto. Só por causa disso.
Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, isso foi uma sugestão, porque aquilo que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco acabou de dizer é um costume, portanto, não é uma regra, até porque as regras estão definidas no regimento da Assembleia e no regulamento desta Comissão. Na verdade, a sugestão que eu fiz só podia vingar se fosse aceito sem qualquer oposição, aceito por unanimidade, porque a regra regulamentar e regimental é no estilo normal, portanto. E houve consenso na altura em que adotámos este critério de pergunta e resposta ao estilo do inquérito parlamentar, quando das audições realizadas a propósito da Associação Mutualista Montepio. Sendo assim, ficou a sugestão para efeitos de produtividade política da audição de hoje, mas parece ser um concordante, não há mais discussão.
Sr. Deputada Cecília Amarelos.
Também é só para efeitos de ata, porque naturalmente isto teria que ser feito por unanimidade. Eu compreendo os argumentos do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que de facto a regra deve ser a mesma por pacote, digamos assim, mas também isso não me parece escrito na pedra em lado nenhum. E eu acho que neste caso, como bem disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, é um caso em que faz sentido haver pergunta-resposta. Se o PSD se opõe, naturalmente, que também não acho que seja nenhum... Não é o mais importante é ouvir o seu governador, mas também para ficar em ata que o CDS não se opôs à sugestão do deputado João Paulo Correia.
Sr. Deputado Paulo Sá, Sr. Deputado Duarte Pacheco, então não... Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sim. Sr. Presidente, efetivamente... Voltamos àquilo que disse há pouco o Sr. Deputado João Paulo Correia. É o costume que nós temos utilizado na nossa Comissão, manter o mesmo figurino de acordo com o pacote e não o alterar de acordo com a personalidade que vimos ouvir. Tem sido esse o costume, uma regra não escrita na pedra, mas tem sido esse o costume. Mas, Sr. Presidente, quer dizer, se houvesse todos os partidos entenderem que deve ser esse o caminho, não vamos ser nós a obstaculizar. Sugiro, nomeadamente, que seja questionado o próprio Governador do Banco de Portugal, porque pode, não sei se houve conversas até com a Sra. Presidente, e muitas vezes as pessoas vêm preparadas, quer em termos de resposta, quer em termos de horário, considerando que este esquema, eu sei como são as comissões de inquérito, acabamos sempre um pouco mais tarde, para que não surja nenhuma novidade em cima do acontecimento. Mas se todos os partidos entenderem que deve ser esse o figurino, e se não houve já nenhum compromisso ou nenhuma informação prévia transmitida ao Governador, não seremos nós a opor-nos.
Muito bem. Embora o Sr. Governador tenha sido alertado para esta possibilidade, não... A informação que recebeu é que seria a grelha normal, mas que poderia isso acontecer até para não haver mais surpresas, como houve com o Ministro do Trabalho e da Segurança Social, embora seja meu entendimento, não sei se a Comissão concorda, que os auditados têm que responder nos termos que a Comissão delibera, ainda que seja surpresa no momento em que aqui chegam. Mas, efetivamente, a cautela foi alertado na medida em que o Ministro reclamou e foi alertado que poderia haver uma alteração do sistema de grelha. Agora alerta sempre. Passou a ser por defeito, esta informação passou a ser dada por defeito a todos aqueles que são convocados para ser auditados, por defeito, e depois já não poderão reclamar.
Só para complementar, como é óbvio, quem cá vem terá que responder nos termos que nós decidirmos. Isso aí, assim, apresenta toda a razão. Mas muitas vezes eu percebo que há alguma imprevisibilidade nos nossos trabalhos que faz com que as pessoas assumam outros compromissos. Quer dizer, impossível nós termos, infelizmente, digo eu, termos aquilo que se passa noutros parlamentos, principalmente no Parlamento Europeu. Sabemos que uma reunião começa às 15 e termina às 18. Aqui sabemos que começa às 15, a terminar quando Deus quiser. Acontece a mesma coisa. Sabemos que as pessoas podem fazer contas normal e pensar, ok, eu posso assumir um compromisso para as 21 horas e de repente ser confrontado com um esquema que é às 23 ou às 24. Aliás, todos nós já passamos por isso. Vimos, nós deputados, é que muitas vezes vamos para comissões destas ou comissão de inquérito, pensando que a audição vai durar 3 horas. Aliás, nós próprios aqui na COFMA, quantas vezes temos que pedir ao Sr. Presidente para prolongar os trabalhos, porque não conseguimos concluir dentro daquilo que seria previsibilidade normal. Mas era só por essa que eu acho que a pessoa deve também antever o que é que pode acontecer.
É evidente, nós estamos em final de legislatura, portanto não vamos mudar regulamento interno nenhum e não temos nenhum poder para vincular a próxima COFMA que seja, mas na medida em que cá estiverem alguns ou vários dos que cá estão hoje, eu acho que era de ponderar que esta comissão adotasse como regra por defeito para a primeira ronda de audições relevantes a pergunta-resposta. Eu acho que a experiência... Como foi a dada altura no governo anterior, com a ministra, lembro designadamente a ministra Maria Luísa Albuquerque, responder assim: repare, eu vim cá como membro do governo, não à COFMA, a COFAP, mas a outra não tinha esse procedimento, e eu a dada altura até disse aos deputados que não me importava nada que fosse. Mas eu acho que ganha de escrutínio parlamentar, e portanto eu acho que isso é uma. E então uma audição como esta, uma comissão como esta, que quando discute temas delicados. Eles são muito complexos e a complexidade exige muitas vezes aos deputados a capacidade de poderem não ficar presos na retórica do respondente, que às vezes é uma boa maneira de não responder. E
muito bem. Aliás, matéria que foi discutida no início desta legislatura e depois se concretizou efetivamente. Então, ficamos com, para o Governador do Banco de Portugal não houve oposição, portanto é a pergunta-resposta, 8-5, e depois a terceira ronda, 5, Ali Coupe.
Então 5.
8-5. Pergunta-resposta só na 8. Só na 8.
Mas pode ser
5. 5-3. Eu estou a dar os períodos que acabámos de liberar há 10 minutos. 5-5, e depois só os primeiros 5 é que são pergunta-resposta, os segundos 5 são conjunto, e depois a LICUP é 5 conjunto, não é pergunta-resposta. Sim. Todos, exatamente, sim, perguntas consecutivas. Fica assim? Muito bem. A reunião está marcada para as 17 ou 17h30. Eu o que sugiro é que mal acabe o plenário, que possamos ir. Qual é a sala?
É a sala 2.
Sala 2. Logo que acabe o plenário podemos descer porque os últimos... Se acabar antes das 5h30, porque as últimas os últimos debates com o Primeiro-Ministro têm acabado antes das 5h30. Não, mas eu aviso o Governador. Não? Preferem manter às 5h30?
Estávamos a conversar, peço desculpa.
Então, mantemos às 5h30. Pronto. Mantemos.
Não, pode ser às 5h.
Ah, muito bem. Imediatamente a seguir ao plenário, desde que seja depois das 5, porque vou pedir. Mas não me pergunte a mim. Julgo que, salvo raríssimas exceções, não tem razão de queixa da minha presença. É um problema de quórum. Houve um dia que eu cheguei bem atrasada, mas por culpa do Sr. Deputado João Almeida. Foi quando fui multada por estar a mexer no telemóvel. Lembram-se? Foi um diploma do deputado João Almeida.
10 minutos depois do
parada final, num lá. Semáforo. Peguei no telefone e fui multada. E o João Almeida disse que foi ele que fez a legislação porque acha que distrai.
Não, vou dar trabalhos.
Senhor deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. É muito rápido sobre os outros assuntos, admito que já estamos aí, não é? Não, eu pedi na última reunião, para ser agendada para esta reunião, um ponto sobre o Grupo de Trabalho da Lei de Equipamento Orçamental, porque no meu fraco entendimento o grupo não foi extinto, não houve nenhuma deliberação da COFMA nesse sentido. Eu recordo que a última reunião, a última audição do Grupo de Trabalho, quando eu era coordenador desse Grupo de Trabalho, fizemos, se não me engano, 8 audições, a última foi em maio de 2018. Depois foram férias, depois o Orçamento de Estado, supostamente iria retomar em dezembro. Eu tornei-me deputado não inscrito em 6 de dezembro e, portanto, este grupo de trabalho ficou sem coordenador e pronto, e entretanto o PS também não nomeou ninguém mais para me substituir, mas estamos aqui num limbo, mas eu pedia de facto novamente para que esta questão fosse agendada para uma reunião, porque das duas uma, ou se decide extinguir o grupo de trabalho ou se lhe dá uma solução. Pronto, é
isto. Muito obrigada, Sr. Deputado. O meu entendimento, mas que é passível de recurso, é de que o Grupo de Trabalho está extinto por caducidade, porque o Grupo de Trabalho foi criado em função das alterações legislativas que estavam em curso à data e elas já foram concretizadas, à revelia até de algumas posições que nós aqui tomámos, mas um Grupo de Trabalho é uma deliberação dos grupos parlamentares e, portanto, se assim for o entendimento, Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr. Presidente, eu não vou entrar na discussão se foi extinto, se não foi extinto, até pode merecer ser reativado caso se considere que está extinto. Mas isso depende da concretização de uma coisa que me parece muito urgente, que é da audição do Ministro na sequência do relatório do Tribunal de Contas. Independentemente da posição que cada um ache e tenha interpretação sobre aquele relatório e das explicações que o Governo venha dar, todos nós, quando foi a discussão da alteração à lei de enquadramento orçamental, independentemente de acharmos que devia haver mais tempo ou menos tempo, foi unânime que aquela reforma devia ser executada. E que era muito importante e que devia haver muito compromisso político. Aquilo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira vem aqui lembrar é um bocadinho isso. E ficámos a saber... Não, ela foi adiada, isso foi uma questão de cronologia. E o relatório do Tribunal de Contas tem isso em conta e refere isso. E diz, por exemplo, que mesmo com o adiamento, os prazos adiados estão todos a caminho de serem cumpridos. E o ponto é este. Nós, que entendemos unanimemente que essa é uma reforma importante, tivemos um sinal que devemos dar tanto valor como outros sinais que podemos dar e devemos dar ao Governo a oportunidade de se explicar antes de retirarmos muitas conclusões, deveríamos, é uma coisa que nos preocupa unanimemente, eu diria, devia haver uma diligência junto do Governo para que essa audição se possa realizar efetivamente com urgência como ela foi aqui aprovada, para que ainda em tempo útil se entenda fazer alguma coisa fácil. Agora, para nós não vamos estar a reunir, não me faz sentido estar aqui a discutir se vamos fazer mais 5, 3, 2 de uma reunião de um grupo de trabalho, se nós já temos uma avaliação e a avaliação levantou um sinal que é preciso esclarecer com o Governo.
Nós temos uma audição regimental com o Ministro das Finanças no dia 15. Regimental e programa de estabilidade. Dia 15. Dia 15 é uma quarta-feira, mas como há plenário de manhã, está marcada para as 14 horas. Não há comissão de inquérito. Porventura... Se pudermos...
Presidente, eu acho que sim. Acho que o tema tem importância por si. Sabe que eu sou muito pouco adepto de dois temas diferentes misturados. Eu não percebo, é sinceramente, porque não vamos fazer uma audição sobre o programa de estabilidade, que já teve uma pronúncia política sobre este Parlamento. Eu acho que é regimental... É que eu, sinceramente, não, eu tenho dúvidas de perceber.
Muito bem. Nós temos...
É regimental e...
É regimental, então tiramos o programa de estabilidade, se for... Porque esta audição...
E poderíamos...
Foi a discussão sempre e temos...
Senhora Presidente, acrescentaríamos uma ronda sobre isso. E eu pedi ao Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira que considerasse a possibilidade. Isto acontece já daqui a duas semanas?
Sim.
Na reunião seguinte da COFMA, pudéssemos... Perante isso, perante o que tivermos recebido, cada um de nós sugerir o que é que devemos fazer sobre o acompanhamento da implementação da reforma. Na sequência, ouvimos o Governo e na semana a seguir este ponto podia ser até um ponto exclusivo, um ponto específico da Ordem de Trabalhos, uma coisa chamada acompanhamento da implementação da reforma, onde o Sr. Deputado poderia propor a retoma do grupo de trabalho, o Partido Socialista outra coisa qualquer, o PS outra coisa qualquer. Ora, eu acho que valia a pena darmos a oportunidade ao Governo de se explicar sobre isso. Eu espero que as explicações sejam boas. Para mostrar que o Parlamento está em cima disto, como o Sr. Deputado.
Sr. Deputado, mas se houver aqui consenso, pode já deliberar-se que é reativado o... Não, ainda não, ainda tenho que pensar, está bem.
Como é que seja a seguir à audição?
A seguir à audição do Ministro, se houver condições para isso. Muito bem, muito bem. Sr. Deputado, discutiu-se no início da criação deste grupo de trabalho se depois se concluiria com um relatório para remeter ao Governo, precisamente naquele processo de alterações que foram feitas antes do Orçamento de Estado, naturalmente, porque retomaram as datas anteriores. Também é uma questão que se calhar deveríamos pôr em cima da mesa, concluir os trabalhos com o relatório. Sr. Deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira.
Eu acho que estamos a confundir aqui vários planos e que são muito distintos e convinha ser sistemático e distingui-los. Uma questão que é autónoma a todas as outras e que não tem nada a ver com a audição do Ministro, embora obviamente depois podemos acoplar, é a questão de se este grupo de trabalho, vamos lá ver, nós temos que nos dar ao respeito externo. Hoje, quem for ao site da 5ª Comissão, vai aos grupos de trabalho, está lá o grupo de trabalho da Lei de Acompanhamento Orçamental. E, a meu ver, está bem, porque para não estar, tinha que haver uma deliberação e não houve. E, portanto, digamos assim, acho que não tenho que dizer formalmente recorrer da opinião do Sr. Presidente, mas pronto, temos interpretações diferentes em relação a isto, não vem mal daí ao mundo. Mas, hoje, no site, está lá isso. Eu reparei agora, portanto também não houve nada, nem acho mal, que o meu nome já não consta lá. Pronto, acho bem, quer dizer, eu demiti-me de vice-presidente desta comissão, não, aliás nem sei quando é que isso aconteceu, nem sei como, nem... Pronto, o meu nome já não está lá. Portanto, neste momento, há um grupo de trabalho que está lá, com os nomes das pessoas todas, o PS só tem um indicado. Como a senhora Presidente disse, e muito bem, eu corroboro, pá, um grupo de trabalho deve... ter qualquer coisa no final, não é? Quer dizer, seja ele quando for o final, podemos, do meu entendimento, ainda não está extinto, e pronto. E, portanto, esta temática, a meu ver, não tem a ver com a audição do Sr. Ministro, que é uma temática diferente. Portanto, eu reitero que a minha proposta, que fiz na anterior reunião, de que se agendasse para a próxima reunião da COFMA um ponto específico para tomarmos uma deliberação sobre várias coisas, não é só sobre a questão do grupo de trabalho, é sobre se tendo sido ou não sendo distinto vai haver algum relatório sobre esta matéria, porque, vamos lá ver, o grupo de trabalho não era só para aquilo que já ultrapassou o prazo, que era, por exemplo, antecipar a data de entrada em vigor do Orçamento de Estado. O Sr. Presidente tem razão quando diz, ok, há coisas que já foram tratadas, mas há coisas que não foram tratadas e que têm a ver com o acompanhamento, quer dizer, programas orçamentais. Portanto, resumindo e concluindo este ponto, eu volto a fazer a proposta, porque aí é isto que faz sentido. Até lá, o PS, tenho tempo para falar também com o PS, com o deputado Rocha Andrade, não sei o quê, etc., os grupos parlamentares, o PCP que acabou de sair, o CDS, etc., fazer a sua reflexão sobre o que é que O que é que querem? Quer dizer, a gente pode dizer assim, pá, já não há muito tempo a fazer, não faz sentido, estamos sobrecarregadíssimos, mas valia a pena fazer um relatório. O que é que o faz? Ou seja, eu acho que se justifica. Para terminar, eu não concordo, sou deputado Leitão Amaro e presidente, que o programa de estabilidade seja retirado. Então, na última reunião foi dito, queria-se que o tal fizesse a troço-moço. Não, queria que o tal fizesse a troço-moço o relatório deles. Eles não fizeram, não interessa agora voltar a essa coisa. Agora vamos ter o relatório do OTAL, é mais um instrumento para assistir o programa de estabilidade. Portanto, eu acho que tem todo o, mas, o sentido, senhor, a menos que haja unanimidade.
Senhor deputado, na regimental pode fazer as, o que quiser, as questões que quiser, o que quiser sobre o programa de estabilidade.
Portanto, no essencial,
nós estamos
eu proponho
a
que haja.
Do início
exatamente,
da,
mas
do
é assim, eu proponho que se agendasse isto para a próxima reunião outra vez.
Muito bem.
A minha sugestão é que se agende
política para tratar deste assunto.
Muito bem. Nós também não temos datas para reuniões ordinárias.
Concordo também que seja depois, novamente este assunto depois da audição do ministro.
Muito bem. Então até às 5 às 5.